Caminhos da Cultura.
Aqui comigo, ao meu lado, o jornalista, colega de universidade, Michel Sitnik. Michel, eu errei a pronúncia do seu nome na abertura, né? Agora eu falei certo, né?
Sem problema.
Sitnik.
Isso aí,
tudo bem? O jornalista Michel Sitnik está aqui comigo e ele que está sempre antenado com todas as atividades culturais que acontecem na Universidade de São Paulo, vai dar essas dicas agora para nós. Tudo bem, Michel? Como vai você?
Tudo bem, Roberto. E você?
Tudo bem também. Eu gostaria de saber quais são as novidades, então, da semana, Michel Sitnik.
Essa semana, Roberto, a gente tem, como sempre, bastante coisa acontecendo aqui na USP, né? Mas aí eu trouxe como destaque duas exposições que abriram nos últimos dois dias aqui na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. Você sabe, né, Roberto? É um espaço super importante aqui da universidade, né? É incrível o acervo que tem ali, o prédio, é tudo muito legal, né? Para as pessoas conhecerem, saber um pouquinho mais de cultura. E às vezes o que as pessoas nem sempre sabem é que a biblioteca vai muito além de simplesmente um depósito de livros, não é só a guarda do acervo. E uma das coisas que acontecem ali nessa lista de atividades da Biblioteca Brasiliana são exposições, né? Na maioria das vezes elas partem de algum assunto literário que tem a ver com acervo, muitas vezes já pegando livros do acervo e desdobrando isso em alguma exposição que fale sobre algum tema e muitas vezes fazendo esse diálogo entre literatura e arte, né, Roberto? Então, as duas exposições que abriram essa semana são as seguintes. No dia 7 de maio agora, foi aberta a exposição Elvino Pocai, poeta das artes gráficas. Quem foi Elvino Pocai? Ele foi um tipógrafo muito importante aqui no Brasil, porque a gente hoje em dia está muito acostumado, né, com livros digitais ou livros produzidos de qualquer forma, e as pessoas estão associando livros só com o conteúdo, só com o texto, já que a gente acaba lendo isso em múltiplos suportes. Mas nem sempre foi assim, né? Inicialmente os livros também tinham todo esse aspecto estético, eles eram considerados também uma obra de arte, então tinha todo um cuidado na elaboração da diagramação, da tipografia, era uma coisa muito artesanal. A tipografia dos livros era com aquelas pecinhas de metal, né? Cada pecinha era uma letra. E aí eles iam montando página por página, os desenhinhos e tudo isso. E o Elvino Pocai foi um dos principais nomes que desenvolveu isso numa época que nem tinha essa clareza das funções, das profissões. O que é designer, o que é impressor, o que é artista gráfico. Hoje em dia as coisas estão mais profissionais e mais divididas até. E antes não, era a pessoa que tinha que se virar e produzir os livros. E quem tinha nome no mercado, como era o caso do Elvino, acabava já sendo procurado pelos grandes autores, as pessoas que escreviam os textos, que queriam que isso fosse publicado da forma mais bonita possível. E é esse tipo de coisa que a gente consegue ver na exposição. Mais do que simplesmente conhecer a vida e o trabalho desse personagem, a gente consegue ter um panorama do que era o mercado editorial e livreiro dessa época aí, né, da metade do século XX, por aí. Ele é um tipo de material que se mistura com a história gráfico-editorial brasileira através do trabalho de um determinado personagem, que no caso é esse tipógrafo. Ele era italiano, mas toda a vida dele ele construiu aqui no Brasil e ganhou um grande nome. Inclusive, uma das obras mais importantes que está nessa exposição se chama Há Uma Gota de Sangue em Cada Poema, que é de 1917, e é o livro de estreia do Mário de Andrade, que na época assinou como Mário Sobral. São 13 poemas ilustrados por gotas de sangue em um vermelho vivo, que foi justamente uma ideia dele para tornar a coisa toda mais atrativa, né? Então, bem legal de conhecer essa exposição.
E a outra exposição?
E a outra exposição, que abriu ontem, que se chama Mar Morto, que também tem essa interlocução entre livros e artes plásticas. Nesse caso, é uma exposição coordenada pela artista plástica Altina Felício. A Altina já fez uma experiência no ano passado lá na Biblioteca Mindlin com outro livro, que era uma Macunaíma. E aí, como foi uma exposição interessante, deu uma repercussão bem legal, agora ela volta com outra proposta, que é o livro Mar Morto, do Jorge Amado. Então, qual que é a ideia da exposição? A Altina, como coordenadora da exposição, ela convida diferentes artistas, que têm várias especialidades, convida que eles façam a leitura dessa obra, e aí eles produzem as artes visuais, digamos assim, em cima desse texto. A própria Altina, ela tem obras expostas ali, mas são 33 artistas, então tem uma variedade, uma diversidade grande. Tem escultura, tem pintura, tem aquarela, tem foto, e aí é bem legal porque cada um com o seu olhar, né? O Mar Morto é um livro bem importante, é de 1936, publicado pelo Jorge Amado com 24 anos na época, e ele descreve a vida dos marinheiros no cais de Salvador, virou um grande clássico, deu origem a várias outras obras, né? Inclusive novelas e radionovelas até antes. E a Altina convida que essas obras expostas ali na exposição tenham até um diálogo com o nosso mundo atual, seja pela questão dos naufrágios, dos povos imigrantes que buscam uma vida melhor, ou até a questão da poluição. Quando a gente fala a palavra Mar Morto, também pode dar essa margem para a gente lembrar das imagens atuais dos animais marinhos mortos, vítimas da poluição. Então são múltiplas interpretações, cada um com seu olhar, cada um buscando um produto final, mas com base na mesma inspiração, que é o livro Mar Morto, do Jorge Amado. Então, quem for até a Biblioteca Brasiliana Mindlin aqui na USP vai poder ver as duas exposições, além de tudo que tem ali, conhecer o acervo, uma série de coisas ali, né? As duas já estão abertas. Mar Morto vai até o dia 31 de maio, então ela é um pouquinho mais curta, né? Tem até o final desse mês para ver. E a outra exposição, Eu Vi no Pocai, vai até dia 21 de agosto. A visitação nas duas, né, que é o horário da biblioteca, é de segunda a sexta-feira, não funciona no final de semana, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde. E uma coisa interessante aí para quem quiser levar um grupo, escolas, professores que têm alunos que queiram fazer uma visita monitorada, podem fazer o agendamento da monitoria. Tem um e-mail que é educativo@bbm.usp.br. Para quem não quiser o grupo monitorado, é só ir lá, é de graça, não precisa agendar, não precisa ingresso, só entrar.
Que bacana, hein, Michel?
Bem bacana. A biblioteca fica aqui no campus da USP, né? Muito fácil de chegar, na rua Biblioteca número 21.
Duas exposições relevantes, né?
Muito relevantes,
de excelente qualidade, que inauguraram na mesma semana.
Na mesma semana, aqui, e que ampliam o nosso olhar, né? Sobre os livros e sobre as artes.
Muito bom. E para encerrar a conversa, Michel, mais alguma dica para esta semana?
A gente tem tempinho para uma dica bem rápida, só para dar. A gente tá rolando essa semana aqui a São Paulo Brass Week, que é um festival internacional de metais. Então, para quem curte música, é um pouco diferente, né? Não é tão comum a gente ouvir os grupos de metais se apresentando aqui em São Paulo. Então, durante essa semana inteira está rolando, e amanhã é o último dia. Então, fica a dica para quem não pôde acompanhar ainda. Amanhã, dia 10 de maio, no Centro de Difusão Internacional da USP, que fica aqui na Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, número 310, aqui no campus do Butantã também. É um evento que está sendo promovido em parceria com a Orquestra Sinfônica da USP e o grupo São Paulo Brass Trio, que é integrado justamente por pessoal que trabalha com os metais, solistas da USP, o Amarildo Nascimento, o Carlos Freitas e o Vitor Ferreira. Tem toda uma programação, mas amanhã essa última apresentação, dia 10, ao 12h30, também é de graça. Não precisa ingresso, é só vir aqui no campus, procura o Centro de Difusão Internacional e confere as apresentações de metais.
É esse som que estamos ouvindo.
Esse som que
estamos
ouvindo, que é de metais. É para quem curte trompete, trombone, todo esse tipo de instrumento.
Muito obrigado, Michel, pela sua participação aqui, e até a próxima quinta-feira com o nosso quadro Caminhos da Cultura.
Eu que agradeço. Quem quiser saber mais dicas além dessas, pode procurar no Facebook ou no Google ali Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, que tem toda uma agenda com muita coisa diferente.
Muito obrigado, Michel. Uma boa tarde para você.
Boa tarde.